A partir de 1º de janeiro de 2030, estará proibida a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis aqui no Brasil. E em 2040, nenhum automóvel a gasolina ou diesel poderá circular pelo país, segundo um projeto de lei do senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, e que está aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. De acordo com esse projeto de lei suplementar, número 304, que é de 2017, já existem soluções tecnológicas disponíveis que permitem a substituição da gasolina e do diesel. Vamos conversar sobre esse assunto com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa, porque, Alexandre, já falamos muito aqui a respeito da substituição dos motores a gasolina ou álcool, ou ambos, funcionando junto como flex, pelos motores elétricos. Mas num caso especificamente do motor diesel, Alexandre, você que gosta tanto desse tipo de combustão, do motor a diesel, você já citou aqui no programa várias vezes sua admiração pelo motor diesel. O que é que a gente pode pensar para substituir, por exemplo, os pesados caminhões que carregam toneladas e toneladas pelas estradas desse país para abastecer tanto o mercado interno, como também escoar nossa produção para os portos e para o mercado exterior através de navios?
Isso, muito bacana a gente falar isso. Eu vou só voltar um pouco atrás para a gente poder avançar com o assunto. Essa foi uma decisão estratégica no Brasil na década de 50, onde se optou pelas rodovias e não pelas ferrovias. O que aconteceu é que a gente desenvolveu uma malha rodoviária intensa e fez com que houvesse um consumo de diesel extremamente elevado. Então, estima-se, eu achei interessante que eu vi um estudo recente, Wagner, que dizia que quase 30% do diesel no Brasil é consumido para transportar o próprio diesel, sabe? Isso é bem impactante, né? Mostra uma certa ineficiência da nossa cadeia logística ali. Mas isso foi uma opção lá dos anos 50. Então, o que aconteceu é que no Brasil a gente limitou a questão do diesel a veículos com tração nas quatro rodas, né? Que tem uma lei que define isso, por isso está limitado ali às picapes e está limitado a veículos comerciais. O que acontece é que o diesel, ele é extremamente eficiente na sua queima. É um motor muito mais eficiente que um motor a gasolina. E pasmem, muita gente acha que não, mas o diesel é menos poluente do que a própria gasolina, tá? Aquela fumaça preta que a gente vê ali é o chamado particulado sólido, né? Mas quando eu analiso, que é um motor desregulado, mas quando eu analiso o aspecto de emissão de poluentes, o diesel, por ter uma queima mais eficiente, polui menos do que a própria gasolina. O que está acontecendo, Wagner, é que é um movimento no mundo todo da substituição do motor diesel por outras alternativas. Aqui no Brasil, a gente tem uma solução viável chamada de biodiesel, né, onde você vai substituindo o diesel, né, de fonte fóssil por um diesel de origem vegetal, por exemplo, né, extraído esse óleo, extraído de fontes vegetais, é uma alternativa, onde a gente, e já existe hoje, o nosso diesel, ele tem uma pequena participação de biodiesel. A tendência é que para os próximos anos isso aí vai aumentar, e a própria questão da eletrificação, Wagner, vai ajudar muito nessa questão dos veículos comerciais. Então, o que vai acontecer é que nessa transição aí nós temos 10 anos aí para ir se preparando. É que o que eu prevejo é que os motores a diesel vão começar a incluir soluções eletrificadas. Por exemplo, já existe aqui no Brasil a solução de eixo para caminhão elétrico, ou seja, você continua com seu motor ali no cavalo mecânico, e no reboque você utilizar esse eixo, que tem um motor elétrico e uma bateria. E onde em situações de maior consumo, por exemplo, com uma carga pesada, você subir uma serra, você utilizaria torque do motor elétrico, diminuindo assim o consumo de combustível do motor diesel. Então, algumas soluções já estão sendo pensadas e estão sendo implementadas.
Me
Entendeu? Então, essa.
permita, Alexandre,
Pois
incluir
não.
também nessas soluções que você apresentou um exemplo que vem também da Alemanha, que, como sabemos,
Sim.
a partir de 2026 não vai mais permitir a circulação de veículos a diesel no país. E a Alemanha tem 3/4 da frota de veículos movidos a diesel. Então, quando a
Foram
gente fala
eles que
em veículos.
inventaram, né, o motor a diesel.
Exatamente. Então veja que tanto caminhão quanto carro de passeio na Alemanha utiliza o combustível diesel para
Isso.
mover esses veículos. Só que a Alemanha já apresentou também um modelo, inclusive já está em uso, de recarga de caminhões elétricos na própria rodovia. Alexandre. Isso. Ou seja, existe uma faixa, a faixa mais à direita da rodovia, onde há cabos aéreos e os caminhões possuem uma espécie de contato no teto da cabine. Sim, não é isso? Isso. Lembrando, similar, inclusive, os nossos antigos ônibus elétricos. Então, o caminhão, quando passa naquela faixa, ele toca com aquela armação ali nos cabos elétricos, aéreos, e vai, durante o percurso, recarregando a bateria.
Exatamente isso. É o que eu estou falando. A questão do diesel, ela vai tendo uma sobrevida somada aos recursos de eletrificação. Até o ponto que, no mundo todo, né, vai se utilizar diesel para outras aplicações. Não mais para mover... veículos. Me chama muita atenção a própria Alemanha ter sido o país que inventou, né, o motor a diesel, que é um dos países com maior participação de diesel em carros de passeio, inclusive, né, e estão passando por essa transição. Mostra que a eletrificação veicular é realmente aí um caminho sem volta. E isso vai acontecer realmente aqui no Brasil também. A lei, esse projeto de lei, né, ainda está tramitando ali no Senado. Eu sou favorável, particularmente, a que a gente tem, outros países já se posicionaram, eu acho que é importante o Brasil também ter um posicionamento, se é 2030, 2029, que a lei realmente seja aí colocada em vigor, porque a grande vantagem disso, Wagner, será realmente a redução de emissão de poluentes. Então a gente vai passar para os próximos anos, pelo menos eu espero aí, um ar mais respirável nas grandes cidades.
Hoje nós encontramos muita dificuldade imposta, inclusive, pelo governo brasileiro, Alexandre, e eu digo governo em todas as esferas, né? O governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, porque todos hoje não têm nenhuma solução para substituir a tributação dos combustíveis. Todos arrecadam muito com a venda de combustíveis no Brasil e nós temos, por outro lado, também uma empresa estatal de economia mista, na verdade, que é dominada pelo governo brasileiro, que é a Petrobras, que depende muito ainda, inclusive o governo central, a União, ainda depende muito dos recursos que são distribuídos para todo o país através da Petrobras, levando também outro ponto ainda a ser considerado, Alexandre, que é a descoberta bastante recente do pré-sal. Então, com tanto petróleo aqui no Brasil, chega a hora da gente se despedir do combustível fóssil, Alexandre?
Você fez uma reflexão extremamente pertinente. Esse é um contexto mundial. O petróleo hoje, ele está sendo enxergado não mais como alternativa energética para mover veículos, mas sim para produzir outras coisas. Por exemplo, derivados do petróleo eu uso para fazer asfalto, derivados de petróleo eu uso na indústria química para produzir plástico, por exemplo. Então, teria apenas uma mudança ali de foco, né? Porque realmente, nos últimos 130 anos, boa parte dos níveis de emissões, de problemas que tivemos com o meio ambiente, foi causado pela queima de combustíveis fósseis. E esse despertar é que está fazendo essa mudança aí no conceito de não usar mais petróleo como fonte de energia para mover máquinas, mas sim para produzir outros tipos de veículos com menor, subprodutos com menor emissão aí de poluentes. Inclusive, Wagner, vamos depois levar isso em pauta, não é nossa área aviação, mas já se discute aviões híbridos e aviões elétricos. É, lembrando que o avião ele não entra muito nesse foco, porque a turbina ela tem um rendimento energético de aproveitamento muito maior do que o motor a combustão, então ela gera menos resíduo. Por isso que a gente não fala muito. Mas, por uma questão de custo do combustível para companhias aéreas, já estão se pensando em veículos, aviões híbridos e aviões 100% elétricos.
Quero que você retorne aqui no programa quando você tiver a experiência de voar num avião elétrico autônomo, ou seja, sem piloto, tá certo?
Exatamente, com certeza.
Muito Alexandre bom. Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
Um grande abraço e até a próxima.